Olá pessoal, bem-vindos ao The Rocks, seu podcast de montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu Frechu e nesse episódio eu converso com Irivan Burda, um dos maiores escaladores alpinos desse país. Irivan já fez expedições no Himalaia, no Paquistão, na Patagônia e no extremo norte do Canadá. Um grande escalador com diversas histórias interessantes para você ouvir agora. Irivan, muito obrigado por ter aceitado participar do On The Rocks. Pô, é um prazer estar te recebendo. Eu sou seu fã, velho. Acompanho todas as suas trips. Desde que você estava mandando muito bem no Marumbi, depois passou para as escaladas no exterior, rocha, gelo. Irivan, muito obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente.
Eu que agradeço o convite aí, Eliseu. Pô, prazer estar aí conversando com você e, querendo ou não, mais de 30 anos junto na estrada aí, né? A gente já se conhece aí pelo menos uns 30 anos.
É isso mesmo, Irivan. Pô, muito obrigado, meu velho. É importante a gente estar sempre mantendo a história não só viva, como incentivando as pessoas com as histórias, com a vivência, a estar trilhando um caminho legal no montanhismo e levando o montanhismo brasileiro, meu, para novos limites, né? Cada um fazendo a sua parte na sua geração, isso é muito importante, velho. Você é um cara que está na estrada há bastante tempo, meu, fazendo coisas muito legais, ainda está fazendo um monte de coisa bacana. Então, Irivan, como para todos os outros convidados, queria pedir para você, para quem não te conhece, você se apresentar, meu, falar como que você começou a escalar, meu. Vai lá, meu velho, é contigo.
Poxa, que responsabilidade. Então, meu nome é Irivan Gustavo Burda, tenho atualmente 48 anos, né? Sou de 71, da turma de 71. E comecei a ir para a montanha em 1985, no Marumbi, aqui na Serra do Mar, que é, digamos, o nosso jardim de casa, né? E naquela época era difícil de começar a escalar, sabe? Eu até começava a ver aquele pessoal que era da escalada do Marumbi, mas para ter acesso era meio complicado. Até conhecer o clube, né, o CPM, que é o Clube Paranaense Montanhismo, ir lá e começar a me integrar com a galera e conseguir convencer alguém para me levar a escalar. Daí isso foi em 87, na Anhangaba. As primeiras escaladas na Anhangaba, e quem me levou é nosso amigo Domingos, né? Seu Dominguinhos, me levou e eu fiz a primeira escalada, cara, e a escalada em rocha. Eu já estava curtindo muito subir montanha, fazer trilha, caminhada. O Marumbi é bem exigente, né? É bem vertical. Naquela época era tudo corrente, né? Não tinha degrau, não tinha nada. E foi tipo paixão à primeira vista, sabe? Tipo a primeira escalada, melhor dizendo, né? Foi a escalada e já quis me envolver com aquilo e daí comecei a juntar uma turminha, comecei para Anhangaba praticamente todos os finais de semana, às vezes que possível indo para o Marumbi, que no Marumbi as escaladas já eram mais difíceis, né? Requeriam mais conhecimento e que a gente foi aí pegando no tempo, digamos assim. Aí passou os anos de 87, 88, 89, aquela época para comprar material, você sabe bem, era super complicado. Meu primeiro mosquetão comprei do Nativo, que está aí também, velho de guerra, né? Escalando muito ainda, né? E conseguindo escalar com bacalhau, né? Corda de polipropileno, totalmente maluco, né? Hoje a gente vê essas atitudes de maluco, né? Sair guiando com uma corda de polipropileno, achando que aquilo ia, digamos, dar boa, né? Dar certo, né? Hoje a gente começa a ver que, meu Deus do céu, né? Aquilo era quase meio suicídio, era um solo, mas a gente não sabia, né? Tava seguro que tava com a corda. Costurando e tal. Naquela época ainda não rolava nem costura expressa, né? Quando vieram as costuras expressa, nossa, não precisa fazer focinho de porco no grampo, né? Coisa assim, porra, foi uma coisa que foi melhorando com o tempo, né? Aí o envolvimento foi cada vez maior, né? Com a escalada em rocha e comecei a viajar, né? Fui para Salinas daí em 92, conhecia já, teve o campeonato, o primeiro sul-americano de escalada, né? Que foi aqui em Curitiba, em 89, e daí nisso eu conheci a galera do Rio, o Sérgio, o Paulo Macaco, que infelizmente já não está mais entre nós, né? E era um super escalador, sabe? E com isso comecei, fui para o Rio escalar, eu tinha uma tia que morava no Rio de Janeiro e ela tinha um apartamento bem no centro do Rio, acabou que era meio que um point de escalada, então todos os feriados pegava busão mesmo, 12 horas de ônibus até o Rio de Janeiro, escalava 2, 3 dias, voltava de busão para Curitiba e na sequência foi a coisa evoluindo naturalmente, né, para escaladas mais complicadas, viajar mais, ir para Argentina, conhecer o Frei, né? Eu tive no Frei, pra você ter uma ideia, em 88, um troço muito tempo atrás. E consegui fazer uma via, né, na Agulha Freia ali, a Cifuentes, né, que é uma via famosa ali, Cifuentes Weber, né? E foi a única via que eu consegui fazer, porque eu tinha uma corda e 5 costuras, sabe? Então, foi um troço bem interessante também, já conheceu outros lugares por aí. Eu não sei o que, que vamos conversar mais, né? Mas, assim...
Oi, Ivan, peraí, eu acho que tem alguma coisa no seu áudio. Não sei se você tá roçando. É, acho que é isso.
Ah, né? Pode ser, cara. Esse é camarada aqui. Peraí que eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa jaqueta de nylon aqui. Isso aí você corta depois, né? Até não, esses pedaços que eu divaguei, aí você corta um pouco. É, putz, cara, depois veio aí a realidade que eu comecei a cursar engenharia mecânica, né? Tipo, no meio de todo a escalada, eu continuei estudando e resolvi fazer engenharia mecânica, cara. Daí a engenharia é algo mais exigente um pouco. Nessa época, acabei ficando escalando ainda final de semana, mas bem menos do que o normal, né? E quando eu terminei o curso de engenharia, foi a viagem para o Yosemite. E fui eu, a Márcia, para o Yosemite. E encontramos o Dalinho, que já estava morando lá na Califórnia, uns 6, 7 meses lá. E a gente foi lá para se encontramos no Yosemite, praticamente. E foi assim, meio assim, não, a gente chegou lá, olhou as paredes, as montanhas, falamos, não, vamos escalar, vamos se aclimatar, vamos fazer umas vias menores, né? Para conhecer a pedra, vamos ver como é que rola, né? Cara, no dia seguinte, arrumamos petate e entramos na Triple Direct. Já fizemos primeiras 11 cordadas até o Mammoth Terrace, né, cara? E puxamos o Halberg lá para cima e ficamos 5 dias na parede do El Capitan, né? E fizemos a triple, né? É a que começa pela Salaté, depois passa um pedaço da Muir Wall e depois termina pela Nose, né? Do Campo 4 para frente, é tudo pela Nose, é a parte mais vertical da Nose. E daí aquilo foi já, né, um divisor de águas, aí uma pira na escalada, porque escalar no Yosemite é aquela realização de todos os sonhos, né? Todo mundo que já esteve lá e já viu as paredes e tal, realmente muda a gente. E depois disso começaram as expedições mesmo, e as expedições começaram por uma coisa engraçada, sabe? Porque a gente era amigo do Valdemar Niklevics, né, que é famoso e controverso ao mesmo tempo. E a gente era amigo de escalada dele desde os anos de 87, 88, sabe? De escalar no Anhangaba junto e assim, gurizada escalando, sabe? Ele é um pouco mais velho que a gente, alguns anos, mas estava lá sempre na montanha, né? E daí ele entrou nessa das expedições, fez Everest, fez não sei o quê, não sei o quê, e volta e meia ele ia visitar a gente lá na Bonnier, né? E numa aparecida lá, ele falou, ó, eu tô indo de novo pro K2, que era pro ano 2000, que ele ia tentar o K2 pela terceira vez, né? E daí ele falou assim, e se eu fizer o K2 ano que vem, nós vamos escalar Trango? Daí a gente falou, então beleza, né? Boa sorte lá no K2. Tomara que role, né? Tipo assim, vamos ver o que vai rolar, né? E daí, no final, ele acabou escalando o K2 e ele voltou e honrou a história toda e rolou toda a escalada da Trango, né? Mas aí no meio do caminho se confunde essa história da Bonnier, sabe? Porque a história da Bonnier tem muito a ver também com a escalada propriamente dita do começo da história lá. Logo depois que eu comecei a escalar, que eu me enturmei com a galera do clube em 87, eu conheci o Bonga, que é o Marcelo Santos, né? Logo, tipo, uns 5 meses depois que eu comecei a escalar, ele apareceu no clube lá e queria escalar, e a gente começou a escalar junto e começamos a participar junto e tal. E a gente foi escalando e passeando e curtindo por aí como dupla e turma de escalada até o ano de 91, que daí a gente resolveu começar a trabalhar junto. E montamos uma sociedade que virou a Bonnier, né? E nós dois, montanhistas escaladores. E na sequência, 93, 2 anos depois, a gente também tinha um outro amigo montanhista, que é o Muti, né? O Alir. E o Muti veio para mim, para o Bonga, e falou assim, pô, gente, eu tô querendo fazer uma maca para ajudar os bombeiros, porque os caras não têm equipamento nenhum, os caras vão para a montanha com uma tábua, uma roubada, não sei o quê. E ele sempre ajudava nos resgates do Marumbi. O Muti era meio uma pessoa lendária. E daí a gente veio e desenvolveu, e tem até hoje, né, a marca Mamute. E ele virou também sócio da Bonnier, e a gente seguiu um trabalho aí voltado para o resgate e para a altura. Então, tipo, acabamos transformando o nosso profissional, ligando ele, digamos, à escalada e à montanha, mas não de uma forma direta, assim, né? De trabalhar na montanha ou com a escalada, mas sim na parte de desenvolvimento de equipamento e segurança em altura, né? E isso transformou a Bonier no que ela é hoje, né? A gente começou em 98, né? Fazendo as chapeletas duplas, que foram as primeiras que a gente fez, né? E depois a chapeleta simples e a outras chapeletas, e isso vem meio que misturando a escalada e o trabalho de uma maneira meio positiva, né? Uma coisa meio que completa a outra, assim.
Eu, com certeza, vocês, a chapeleta dupla foi uma revolução, né? Até então não havia tido não existia uma chapeleta que desse para rapelar, não sei as de argola. Pô, foi uma invenção que a galera começou a usar em outros países, foi bem legal, uma invenção brasileira que ganhou o mundo aí, né?
É bem bacana, é legal. Eu gosto, por exemplo, né, chegar num point aí e escalar nas chapeletas que a gente produziu, sabe? É muito bacana. E aí tem algumas, inclusive tem chapeletas nossas na Nose, né? Então, assim, tem lugares famosos. Tem uma na Trango, é só ir lá na via na Trango, tem uma chapeleta, tem uma dupla lá, acho que na quinta ou sexta enfiada. Então, assim, é algo bem bacana. Então, voltando à história, né, do Paquistão. Começou meio que como uma brincadeira, né? E o Valdemar escalou o K2 e voltou e falou: então vamos para Trango, o que que a gente precisa? E daí acabou rolando que foi uma equipe, né? O Serginho participou, ele deve ter comentado alguma coisa: foi o Serginho, foi o Chiquinho, o Alexandrinho, eu, o Bonga, o Valdemar. E no final das contas foi a minha primeira experiência na altitude. Eu nunca tinha ido para altitude realmente, sabe? A gente tinha escalado aqui na Argentina, o Tronador, né? Uma experiência de gelo mínima, assim, no Tronador, um ano antes, um ano e pouco antes que a gente teve por ali, experimentou um pouco andar com piquete e crampon. Até o ano 2000, eu nunca tinha experimentado pisar no gelo, escalar, então já tinha aí um bom tempo escalando, mas nunca tinha me envolvido na parte de gelo. E escalar no gelo, puta, é muito divertido, né? O negócio é assim, eu gosto do gelo e da neve, porque eu gosto do frio. Às vezes o pessoal fala assim: pô, você gosta do frio? Eu não gosto de passar frio, mas eu gosto do frio, sabe? E então foi uma experiência legal. E quando a gente foi para Trango, o Bonga foi junto também, né? Então a gente meio que quase fechou a Bonier e foi. E a escalada lá foi interessante porque poucos de nós já tinham tido experiência na altura, sabe? E então alguns se deram melhor, outros se deram pior, né, nessa questão da aclimatação. E eu achei que, tipo assim, foi legal porque eu consegui me dar assim razoavelmente bem na altitude. Foi algo assim bem positivo, sabe? Passei mal, como todo mundo, lógico, dor de cabeça. A primeira noite a 5 mil metros de altitude é um troço que eu nunca vou esquecer, sabe? Imagina você passar. Eu nunca tinha ido a 5 mil metros. A gente armou um acampamentinho, uma barraquinha no canto de uma pedra, e eu passei a noite com o coração a 120 BPM, sabe? Como, tipo, disparado no último, sabe? Então, realmente, dormi bem pouco, né? E depois isso abriu portas, né? A gente ter conseguido escalar a Trango, que foi uma escalada impressionante, incrível, sabe? A escalada, a rocha lá, muito impressionante, as montanhas, todo o Karakoram, né? É um lugar assim dos deuses, né? E longe, remoto, né? Então, para chegar, responsabilidade, né? E algumas coisas assim que é sorte mesmo, que eu vou te dizer, sabe? Porque nem assim, tinha um corredor de acesso do campo base para o campo 1, que uma época do dia, durante uma hora durante o dia, chove pedra. Que aumenta o degelo, descongela e começa a cair pedrinha, pedrinha, e às vezes cai pedrona. Mas a hora que a gente passa é para cair menos. Mas às vezes cai umas pedras, sabe? Como, né? Às vezes cai umas pedras na tua frente, umas pedras para trás. Então é tipo um risco que a gente tá aí calculado, assumido, mas é sempre um risco, né? É que nem aquela história, passar em corredor de avalanche, né? Tipo, é torcer para aquela hora não passe ninguém. Mas a escalada da Trango, por ter sido assim boa, a gente ter se dado bem, que abriu porta também para o ano seguinte e poder ir para um 8 mil, sabe? E as escaladas do 8 mil são realmente algo assim, é um mundo quase à parte, sabe? dá para ter uma sensação. A melhor explicação que eu tenho assim é que o mundo meio quase à parte lá para cima, sabe? É um até o céu é mais escuro já, né? É meio a sensação de estar dentro de um avião, né? Só que estar do lado de fora na montanha.
É, meu, imagino a tamanho da encrenca, Ivan. E tá, o que vocês fizeram, então, depois do Himalaia? Foi uma transição, aconteceu no ano seguinte, já
foi? Na realidade, acabou acontecendo assim, meio que uma coisa meio seguida, né? A gente foi para Trango em 2001 e a gente escalou ela no mês de junho, voltamos. E naquela época o Valdemar estava com bom apoio de patrocínio e com bastante vontade e seguindo com vários projetos, né? Ele estava fazendo os projetos dele e acabou me convidando para ir junto, assim, vamos junto. Eu falei, ah, vamos, né? E daí, digamos, no ano seguinte, ele quis fazer uma tentativa do Lhotse e do Everest, né? Que foi a primeira tentativa nossa de um 8 mil já. Então, tipo, é quase recusável, né? O cara chega para você e fala assim, tá a fim de ir para o Everest e para o Lhotse? Você fala assim, deixa eu pensar. Não, eu pensei uns 2 segundos, sabe como? Eu falei, lógico, né? Vamos, pô, por que não? Vamos dar um jeito de ir, né? E daí, como ele conseguiu toda a logística e tal, a gente foi, né, para o Everest, para o Lhotse, só que a gente foi no outono de 2002. A gente foi na temporada de outono, e a temporada de outono, ela é realmente bem diferente. Tanto que nessa temporada de 2002, tinham 4 expedições no campo base. Era a nossa, de brasileiros, né? E a expedição, 2 da Coreia do Sul e uma de japonês. Então, você vê assim, né? Um povo completamente diferente, sabe? E abrir aquela cascata de gelo, sabe? É um trabalho de muita gente, sabe? E com poucas expedições, assim, o troço fica bem mais complicado. A gente levou mais de 3 semanas para conseguir passar a cascata de gelo, sabe? A gente mesmo, da expedição, carregou um monte de corda fixa, escada, tudo para cima, para ajudar os Sherpas a abrirem esse trecho. E lá para cima, estava uma condição assim, o outono ele é muito mais úmido, né? Neva muito mais. E daí a gente estava, digamos, com um grupo pequeno de escaladores, né? Porque nós mesmos já estávamos em 4, aí os japoneses já estavam em 4 também, e os coreanos que eram um pouco mais, acho que é uma expedição de 5 e outra de 7 ou 8, assim, sabe? É pouca gente numa montanha daquele tamanho, sabe? E o que acontecia? A gente subia um dia, nevava. A gente subia abrindo o caminho, dormia, no dia seguinte nevava, a gente descia abrindo o caminho. E fomos assim, né, nesse trecho diversas vezes, o que ficou bem pesado, sabe? E a gente chegou aí até o Colo Sul, né, até os 8 mil, e chegamos numa noite sair para um ataque ao cume. E nessa noite do ataque ao cume, saiu nós e uns coreanos para esse ataque ao cume, que era, digamos, praticamente a única tentativa de cume que ia rolar. E rolou daí uma avalanche de placa. E eu e um Sherpa descemos. Descemos 300 metros na avalanche. Essa foi uma das primeiras emoções mais fortes da montanha, sabe? E essa descida da avalanche, cara, foi assim, tipo assim, acabou com aquela investida ao cume, né? Todo mundo desceu. E foi bem louco, porque eu e o Valdemar estávamos na frente e ele sentiu a placa soltando, cravou as piquetas e ficou. E eu e um Sherpa que estávamos logo atrás dele fomos embora, cara. E um pessoal que estava mais para baixo, mas estava preso também, conseguiu ficar. Por sorte, cara, a avalanche de placa e o terreno mesmo ia aliviando assim a inclinação, a pendente, né, para o Colo Sul. E daí a avalanche foi parando, eu consegui parar, frear, juntei minhas coisas ali, consegui achar o Sherpa. A gente voltou todos para a barraca. Aí a gente dormiu mais uma noite lá nos 8 mil. A gente já tinha passamos essa noite, né? Daí passamos mais uma noite e a gente ia tentar na noite seguinte. Daí chegaram os japoneses que iam tentar também. Só que daí na noite seguinte o vento estava simplesmente desencorajador de qualquer coisa. Nem saímos. Ninguém saiu da barraca, ficamos todo mundo na barraca. Aí no dia seguinte a gente resolveu ir embora, né? Descer dos 8 mil. Já tinha passado algumas noites lá em cima. Quando você dobra o Esporão de Genebra ali e entra por flanco do Lhotse, assim, cara, parece que nós mudamos de planeta quase, sabe? Como nós saímos de um lugar de vento frio e difícil, sabe? Até um lugar que estava tranquilo, céu azul, parecia que não ventava, sabe? Daí o Valdemar meio que olhou para mim assim, E você acha que dá para tentar o Lotse ainda? Daí eu falei para ele assim, puta, pensando bem, né, cara, a gente já tá aqui em cima, né? Estamos aqui já, 7.900 metros de altitude, né? Se a gente descer, a gente não sobe mais. Então, descer até o base, acabou aqui a expedição, porque já era 3 de outubro, né? Já estava bem tarde também. Sabe? Daí acabou que dormimos mais uma noite em 7.800, saímos na madrugada seguinte, e daí conseguimos escalar o cume do Lhotse, porque nesse dia estava melhor, sabe? E ainda acompanhamos de camarote os japoneses tentando o Everest, e eles foram quase até o cume sul. E daí, como estava muito perigoso para mais uma avalanche de placa, eles acabaram descendo também. Ninguém fez o cume do Everest nessa temporada de outono, né, de 2002. E daí foi uma experiência legal. E daí descemos e conseguimos vir embora, né? E ter escalado o Lhotse foi uma experiência bem interessante. E a escalada é, assim, tecnicamente falando, ela é mais difícil que a do Everest em si do que muitas outras, sabe? Porque é uma, dos 8 aos 8.500 é uma canaleta de 45, 50 graus de gelo, que às vezes tem um pouco de rocha podre no caminho. E por isso que escala-se mais ele no outono, porque no outono tem mais neve e acaba que você pega mais gelo dentro desse couloirzinho, assim, sabe? Se você for na primavera, normalmente é um monte de pedra podre e é mais difícil de escalar. Bom, aí isso deixou aí o espaço meio no ar, né? Mas depois a gente fez mais algumas expedições e voltamos daí para o Everest em 2005. E daí na temporada de primavera. E aí o Valdemar estava com a meta que ele sempre quis escalar pelos dois lados. Ele tinha feito em 95 pela China com o Mozart Catão, né? E aí ele resolveu ir de novo e tentar pelo sul, que ele já tinha tentado em 91, tinha tentado em 2002, e 2005 fazia 10 anos que ele e o Mozart tinham escalado o Everest. Daí ele fez essa expedição 10 anos no Everest, do Brasil no Everest, e me convidou de novo para ir, para tentar. Eu tive então o prazer de tentar duas vezes o Everest, né? E daí, como era uma temporada de primavera, você consegue ver, a montanha é completamente diferente, sabe? É outra realidade, sabe? Enquanto a gente no outono, sempre andava com a neve no joelho, sabe como? Na primavera, mal entra os dentinhos do crampon no gelo, sabe? Então, tipo, a mobilidade é outra, sabe? E daí tinham lá, né, trocentas expedições, 600 escaladores, né? É outro ritmo na montanha, outra realidade. Mas essa temporada que a gente foi de 2005 foi em encrenca braba também, sabe? Tipo, o tempo não tava legal. E a gente ficou praticamente entre aclimatar e ir até o campo 3. E poder fazer o ataque ao cume levou quase um mês. Nós ficamos morando quase um mês no campo base. E o primeiro cume da temporada foi dia 29 de maio, que é o mesmo dia, mais ou menos, que foi a conquista. Acho que é o mesmo dia da conquista, 29 de maio. E a gente fez cume 3 de junho. Não, 2 de junho, desculpe. 2 de junho. E foi bem tarde. Quando a gente desceu, o glaciar já estava bem transformado, sabe? Tipo, com bastante rios no meio do glaciar, bastante água descendo mesmo. É bem, a montanha se transforma bastante nesse período. E essa questão da montanha ser diferente, sabe? Também, às vezes, temporada para temporada. Porque em 2006, daí, a gente fez uma tentativa... Não, 2007. A gente fez uma tentativa no Makalu, que também é 8 mil, né? A quinta montanha mais alta, né? 8.493. 463. E a gente foi numa temporada, 2007, e depois voltamos em 2008. 2007 a gente foi até 8 mil metros praticamente, e não conseguimos escalar o cume. Voltamos em 2008 e fizemos o cume. E a montanha era outra. Na temporada de 2007 estava como essa coisa, assim, bem úmida, bastante neve, nevando constantemente, sempre abrindo caminho, difícil de andar. E no ano seguinte estava bem mais seco e bem mais fácil, né, de andar na montanha. Eu tenho foto de lugares assim que você compara um ano com o outro. É bem nítida a diferença, assim. Agora, se quiser saber dos perrengues, eu tenho uma lista. O da avalanche foi só o primeiro, cara.
Pode falar então, velho. Porque...
Porra, a lista dos perrengues, meu, eu já tinha que ter partido dessa aqui faz um tempo, sabe? Mas estamos aí, tentando a sorte ainda. Pô, em 2004, cara, logo depois, né, assim, antes de ir para o Everest a segunda vez e depois, a gente tava na Patagônia, no Chile, né? E a gente tava numa expediçãozinha lá também. E a gente foi para escalar o San Valentín, que é a montanha mais alta da Patagônia e tal, e tá dentro do gelo continental norte, né? E a gente passou 8 dias, 9 dias dentro do campo de gelo, pulamos 1 milhão de gretas, puxamos trenó, fizemos acampamento, toda aquela coisa, aproximação. Acabei eu e o Bonga escalando uma montanha chamada Fiero, que é ao lado do São Valentim. A gente não fez o São Valentim. E o Renato Kalinowski e o Valdemar escalaram o São Valentim mesmo, né? Conseguiram fazer o ataque final. Até foi uma jogada, assim, a gente fez um apoio para eles, na realidade. A gente escalou essa montanha para, de binóculo, indicar um caminho para eles numa parte do glaciar para eles conseguirem chegar na crista do São Valentim. Porque o troço era tão quebrado que, tipo, dentro do glaciar era um labirinto. Então, a gente, de uma outra montanha, conseguiu dizer via rádio para eles: vai para a direita, vai para a esquerda, toca ali que tem saída lá em cima. E daí, na volta, cara, para chegar nessa entrada do glaciar, tem que atravessar um lago, né? Que chama Lago León, né? É um lago grandinho que tem os glaciares chegando no lago ali, né? E é um, acho que 12 quilômetros o lago, né? Que a gente atravessou com um botinho de borracha de 2,40 m. Fizemos, tipo, 6 ou 7 viagens para levar todo o equipamento e nós, né, escaladores, para um lado e para o outro. E na volta, cara, A gente ficou ali com o equipamento, com o bote, com tudo, e o Valdemar voltou andando para a fazenda para chamar uns cavalos, que no dia seguinte vinham os cavalos buscar todo o equipamento, que era 25 quilômetros caminhando da fazenda até a borda do lago. Aí, quando os cavalos chegaram no dia seguinte, a gente, tipo assim, pô, nós estamos com o bote, estamos com coisa, o rio sai do lago, chega na fazenda, né? E daí acabamos falando para os arrieiros, mandamos tudo e falamos: pode deixar que nós vamos pelo rio. Pegamos o botinho de 2,40 m, cara, e entramos no Rio León. Simplesmente, né? Tipo, não preciso nem explicar que a gente deve ter navegado uns 20 segundos. Nós entramos na água, em 20 segundos depois o barco virou. Nós estávamos em 4, né? Tava eu, o Bonga, o Renato Kalinowski e o Máfia, um amigão nosso também que estava junto na expedição. Cara, nós estávamos 4 dentro da água, cara, água congelante, dentro do lago tem gelo boiando, tem têmpano, né, tipo on the rocks mesmo. Cara, a gente desceu, sei lá, uns 500 metros de rio numa corredeira super rápida, cara, eu quase me afoguei mesmo, sabe, tipo assim, eu fui perdendo inclusive a consciência pela água gelada, já estava conseguindo ouvir tudo de longe, assim. Eu só lembrava da minha esposa, da Márcia, assim, eu pensando assim, putz, a Márcia vai ficar de cara comigo que eu morri afogado, sabe? Depois de tanta escalada, nós vamos morrer afogado. Cara, por sorte, eu, num pedaço desse, eu me desgrudei do barco e os caras seguiram com o barco e eu fiquei tomando caldo sozinho. Imagine assim, tipo, tomando caldo que nem no mar, só que no rio, né? E daí, por sorte, mais pra frente, os caras conseguiram parar numa pedra, mas a pedra era submersa e a água ficava, tipo, na altura da canela e conseguiram segurar o barco. E eu, como não consegui nadar para fora da correnteza, vim e dei exatamente neles, cara, e consegui me agarrar neles, a gente conseguiu virar o barco, cara, conseguimos pular no barco, só que daí o barco saiu para a margem errada do rio, digamos, a trilha era do lado direito e a gente saiu do lado esquerdo. Só que nessa, o Renato deslocou o ombro, cara, tirou o ombro fora do lugar. Eu tava praticamente hipotérmico, não tava nem conseguindo conversar com os caras direito. E o Máfia e o Bonga estavam melhorzinho, cara. Daí a gente se recuperou ali umas 2 horas, conseguimos, até tinha um solzinho, conseguimos secar umas coisas, né? E daí o Bonga e o Máfia voltaram rio acima um pouco. E daí conseguiram chegar num remanso e conseguiram atravessar o rio quase no limite, cara. E daí o Bonga correu a maratona, correu os 25 quilômetros até a fazenda para avisar do acidente. O Máfia foi caminhando, porque ele estava com o joelho machucado também da virada do barco. E eu e o Renato passamos a noite, cara, com a roupa do corpo. E daí, cara, o braço dele fora do lugar, cara, chegou uma hora, o cara, tipo, não, o cara tava com muita dor, imagina, ele deslocou, tirou o braço do ombro aqui, sabe? E eu não consegui, ele era grande também, sabe, um cara difícil, até tentamos dar uma mexida no braço dele, mas não teve como, sabe? E daí passamos a noite aquela completamente congelante, cara, e eu fui escoteiro quando era mais jovem, sabe? E daí resolvi pôr em prática todas aquelas milhas técnicas você sempre ouviu falar, né, cara? Cara, a gente não tinha um isqueiro, não tinha nada de comida, cara, não tinha nada, só tava com a roupa do corpo que tava molhada, eu consegui secar uma parte da roupa. Foi, assim, uma noite terrível, cara. 7 horas da manhã que o sol ia chegar na gente, que a gente ia começar a se esquentar depois da noite, cara, apareceu um helicóptero dos carabineiros do Chile, cara, e resgatou a gente. Por sorte, E daí o Renato foi pro hospital, né? E a gente acabou indo buscar ele 2 dias depois. Mas essa aí quase que ficamos 4 afogados no rio.
Mano, que roubada, velho! Que roubada, porra, meu!
Não, coisa de maluco, cara. Os caras nem olharam se o rio tinha cachoeira para baixo, o que que tinha, sabe? Os caras falaram, não, vai dar um barquinho de 2,40 metros com 4 marmanjos em cima. Completa. Eu acho assim, sabe? A gente superestimou o barco e subestimamos o rio, cara, sabe? Então, tipo, juntou as duas coisas, cara, o troço deu completamente errado. Dessas roubadas, seguindo de roubada em roubada, cara, em 2007, quando a gente foi a primeira vez para o Macalu, fomos numa expedição curtíssima também e fui para a montanha mesmo, fui eu, o Valdemar e o Tonto, cara. Não sei se você tem falado com o Tonto, mas o Tonto também, né? Apareceu na área lá, a gente foi para a expedição e um francês que se juntou na nossa expedição. E não tinha mais nenhuma expedição para a montanha aquele ano, só éramos nós, cara. Lá no Macalu, era tipo assim... É outra aproximação, né? Você desce em Tumilintar, que é uma cidadezinha a 500 metros do nível do mar, e daí foram 10 dias de caminhadas para chegar no campo base. Deu mais ou menos 145 quilômetros caminhando para chegar no campo base. E o campo base do Macalu é o mais alto dos 8 mil. Ele fica 5.700 e pouco, sabe? Então é um campo base relativamente alto, assim, sabe? E nessa do Macalu, cara, a gente também, tava só nós, abrindo caminho até o campo 1, abrimos, levamos equipamento, descemos, subimos, mil vezes, daí nessa de economizar peso, né, aí tava o Valdemar, um Sherpa, eu e o Tonto, a gente deixou tudo no campo 1 e falamos assim, ah, já marcamos bem o caminho daqui para o campo base, tem banderola, a gente sabe onde estão as gretas e tal, vamos deixar todo o equipo aqui também. Deixamos corda, deixamos cadeirinha, deixamos toda essa... Cada um desceu de crampon com uma piqueta na mão, sabe? Tipo, vamos crampon, piqueta, rapidinho, né, tal. Cara, nisso tava indo na frente o Valdemar e o Sherpa... Não, tava bem na frente o Valdemar, o Sherpa, eu e o Tonto atrás, cara. Cara, no caminho, o Sherpa passou, cara, a hora que eu passei, quebrou o teto da greta, cara, e eu mergulhei no buraco. Caí na greta sem corda, cara, e aquilo foi desesperante. Já caiu em greta sem corda, cara, e uma greta gigante. Putz. Cara, aquilo também foi simplesmente assim, na hora, cara, que eu senti aquele, ouvi um barulho de vidros quebrando, estalando muito forte, cara, e o chão saiu de baixo, cara, eu fiz assim, tipo chaminé, sabe, fiz toda a força do meu corpo, cara, contra as paredes, e deu certo, cara. Não, ao contrário, foi tipo assim, com os pés numa parede e com as costas na outra, e nisso eu dei uma engatada a hora que... Logo eu dei uma engatada, mas não segurou, o gelo quebrou, porque tinha uns estalactites. Caí mais 1 metro e pouco e consegui travar, no gelo com mochila nas costas. Caí mais ou menos uns 2,5 metros para dentro da greta. Olhei para baixo, cara, não via o fundo da greta. E do meu lado, assim, 1 metro para o lado, uma ponte de gelo, assim, daquelas emendando a greta, assim. Cara, eu não sei como eu saí de onde eu estava e estava em cima da ponte de gelo. Daí eu fiquei assim, tipo, os crampons de um lado da ponte de gelo com a piqueta do outro lado e fiquei parado ali, cara. De repente apareceu a cabeça do Valdemar ali, olhando para dentro do buraco, assim, cara. Daí ele falou assim, você caiu na greta? Daí eu falei assim, caí na greta. Né? Ele falou, pois é, eu tava olhando, vi você indo lá na frente, de repente eu olhei, não tava mais, sumiu, desapareceu. Imagina um glaciar, de repente a pessoa desaparece, né? Tipo, caiu na greta. Cara, não tinha nada, não tinha corda, não tinha nada. Aí, por sorte, o Sherpa tinha uma fita que ele amarra a mochila na cabeça, assim, sabe? Porque eles não carregam só a mochila com a alça, né? Eles não conseguem. Eles têm que amarrar a fita na cabeça e pegar lá por trás da mochila também. Daí, nisso, cara, eles jogaram umas fitas, assim, pra mim, cara. E daí o troço não chegava em mim, lógico, né? E mandaram com um mosquetão. Alguém tinha um mosquetão na cadeirinha, mandou um mosquetão na ponta. Daí eu saí escalando em chaminé mesmo, porque a greta era meio largona, saí escalando em chaminé. Quando eu cheguei nessa fita, eu passei a fita, cara, pela alça da mochila e clipei na própria fita com o mosquetão, fiz uma alto na alça da mochila. E daí continuei escalando, cara, e um pouquinho para cima, a mochila bateu numa outra estalactite, porque a greta era inteira tampada, assim, né? E caiu mais um blocão de gelo, cara, e me derrubou de novo, cara. E os caras me seguraram pela alça da mochila. A alça da mochila, o passador da mochila aguentou o peso. Eu agradeço o Drá lá da Mont Blanc até hoje. A mochila era Mont Blanc, cara, e aguentou. Eu tava com a barrigueira e com as alças, né? E aguentou meu peso, cara. E daí os três, em um segundo, me puxaram para fora da greta pela alça da mochila. Essa também foi meio assim, susto.
Meu, imagina o susto, velho. Coração na boca, hein?
Coração na boca, bicho. Essa aí foi tipo assim, reflexo rápido, cara. E olha, depois dessa aprendi, sabe? Como não entra em glaciar sem corda, cara. Não adianta, cara. Não é, é roubada. Ah, não, mas agora, cara, não adianta, cara. Tipo assim, por mais pelado que o glaciar pareça, que você esteja vendo todas as gretas, às vezes tem umas que você não tá vendo, sabe? Então, tipo, daí pra frente, cara, sempre encordado.
Irvan, fala agora do Fitzroy.
Ah, o Fitz. Fala agora. O Fitz, que Roy. Então, cara, o Fitz é paixão antiga, né? Na realidade, é assim, ó. É, eu fui pro freio várias vezes, né? Tipo, na década de 80, depois nos anos 2000 e tal. A gente sempre indo para escalar na Argentina, algumas coisas no Chile. Daí, 2006, cara, a gente resolveu ir para Patagônia, lá pro Fitz, dar uma encarada, sabe como? Aí também fomos numa galera grande, foi o Dalinho, o Serginho tava lá essa temporada também, foi aqui de Curitiba muita gente, inclusive a Robertinha, né, que ainda tava viva nessa época, ela foi também, ela era uma das mais piradas, né, pelo Fitzroy que eu já vi, né, daquelas mais fascinadas pela montanha, né. E a gente fez uma tentativa no Fitz aquela vez, eu fiz com o Bonga uma tentativa, a gente escalou a brecha dos italianos e chegamos a bater na primeira enfiada da Franco-Argentina, sabe? E o tempo começou a virar e tal, e a gente desceu. E foi bem na mesma época que o Ed e o Val escalaram o Fitz pela FANACIEF, né? E ficou aquele gostinho, né? Não fizemos o Fitz, mas aí fomos lá pro Vale do Torre, escalamos a Media Luna, escalamos a Rafael Roar, escalamos outras coisas. Aí, em 2009, eu voltei com o Marquito, com a Márcia, a gente fez mais uma tentativa, cara, e a gente tinha vontade de entrar no Fitz, mas aí o tempo tava muito ruim em 2009, escalamos só o Gugelmê num dia bem ruim e voltamos. Aí, em 2011, o Bonga foi com o Nativo, e eles estavam também na mira do Fitz e tal, e escalaram a Mate Porro e todo o lado demais, que chega no cume do Pilar, e desceram. Foram dos primeiros a repetir a via, o Poroto, né, e o Rolo tinham recém-aberto a via, sabe? E daí a gente voltou em 2012, e daí meio que assim, a gente foi com um tempo razoável, 30 e poucos dias, sabe? E eu e o Bonga fomos meio que ideia fixa, sabe? Como não, tipo, vamos para escalar o Fitz, sabe? Tá, vamos fazer uma tentativa séria aí, né? E daí deu uma primeira brecha, uma primeira janelinha, a gente entrou na via também pela Mata e Porro, a gente tava, tipo assim, decidido ir pelo Pilar, porque a gente sabia, pela própria crowd que é hoje, sabe? A galera vai nas vias mais acessíveis, o que tá mais fácil, e vai acabar indo mais gente, né? E você entrar atrás e cordada numa via dessa aí é um complicador muito grande, né? Então a gente já tava, o Bonga já conhecia a via até o cume do Pilar, né? Ele já sabia das primeiras cordadas e todo o resto. Faltava ainda o trecho do cume do Pilar pro cume do Fitz, mas aí a gente fez uma primeira tentativa e dormimos na quarta cordada da via, na manhã seguinte amanheceu garoando. E daí rapelamos, largamos o equipamento até na base, umas coisas e voltamos embora. E daí depois, cara, teve uma coisa assim bem traumática, né? Rolou um super acidente, uma menina que a gente até acabou conhecendo lá, ela acabou sofrendo um acidente na Saint-Exupéry, né? E faleceu lá na montanha, foi algo bem triste, sabe? E a gente ali, bem naquela, tipo, vai abrir o tempo e estavam procurando por ela, a gente naquela, tipo, vamos ajudar no resgate, vamos escalar, e no final das contas, nem o resgate acabou que não rolou e a menina faleceu. E daí a gente falou, bom, agora o tempo melhorou, né? Vamos de novo fazer mais uma investida. E daí entramos para fazer a Mata e Porro e todo o Lodemás, né? dormimos uma noite no meio do caminho, mais ou menos, da via, né? Um pouco para baixo até de uma terraça maior, assim, dormimos num platôzinho menor. No dia, na realidade, foi um dia para sair de Chaltén e chegar lá perto da base que a gente dormiu. Aí na manhã seguinte a gente saiu cedo da base e dormiu na metade da via. No outro dia a gente saiu da metade da Mateporro e dormimos no cume do Pilar. E daí essa noite no cume do Pilar, cara, coisa maravilhosa, sabe? A gente pegou uma noite estreladaça, assim, fez um friozinho, fez -3, sabe? Mas tipo, -3 para quem tá lá é uma temperatura super agradável, sabe? Sem vento, né? Assim, é um lugar que pode fazer -20, -30, se bobear, né? Com vento. Então, a gente estava lá num lugar assim. E daí, no terceiro dia de parede mesmo, a gente encarou esse pedaço do Pilar pro cume do Fit, sabe? E vou ser bem sincero aí, cara. O Bonga, de novo, como na Trango, ele levitou lá em duas cordadas, cara. Ali nesse pedaço final aí, ele encarou uma barra lá, cara, que ele mandou muito bem os lances, sabe? E a gente conseguiu chegar no cume do Fitz, tranquilo. Conseguimos passar um bom tempo lá em cima, curtimos, né, o cume do Fitz. Fizemos foto, fizemos mensagem, deu para dar um tempo. E conseguimos rapelar e dormimos de novo no cume do Pilar. E a gente até foi do cume do Pilar até o cume do Fitz e voltamos com pouco equipo. Isso foi legal na estratégia para não ter que carregar tudo o tempo todo. Aí dormi mais uma noite no cume do Pilar e essa noite foi maluca, porque no meio da noite apareceu uma dupla gringa, cara. Eles estavam escalando. Tipo, meia-noite aparecem uns caras escalando por cima de você, assim, sabe? Um platôzinho super apertado para ficar. Eu e o Bonga tava dormindo meio em linha um do outro, assim. Os caras passaram pela gente e dormiram um pouco mais para frente no outro platôzinho ali. Daí na manhã seguinte, não sei, os caras ficaram meio apreensivos que eles acharam que a gente ainda ia escalar. E a gente já estava descendo. Então eles saíram meio apressado na frente, sabe? E a gente meio que ficou assistindo de camarote, eles escalando, porque a gente estava bem tranquilo. Aquele dia só tinha que descer. Daí a gente realmente aproveitou e ficamos quase até meio-dia no cume do Pilar, vendo os caras escalar, ainda dando umas dicas para eles. Agora vai para a direita, agora segue aí e tal, para os caras acharem a linha da via. E daí rapelamos o Pilar inteiro e dormimos mais uma noite da base para o dia seguinte para Chaltén. Foi assim, 6 dias, digamos, de empreitada, non-stop. Mas, puta, olha, não tenho o que reclamar, porque é que nem eu te disse, sabe? A montanha pode ser um lugar bem diferente, sabe? E poder escalar o Fitz com um clima, assim, bem, bem favorável, muito favorável, e vários dias bons, sabe? Foi, assim, um privilégio, cara. Um privilégio. E a galera, depois, um mês depois, repetiu, né? Ainda foi lá o Nativo, o Hermínio, o Fabinho, e acabaram escalando também a mesma via, um mês depois, numa outra janela grande, né? E o Nativo junto também. Então, essa temporada de 2012, assim, ficou marcada como uma das de janelas muito boas, né? E um clima favorável. Mas a escalada é bonita, né? E é de responsa, e mesmo assim, são metros e metros e metros para cima, né? São bastantes metros aí, de escalada mesmo, e tudo assim, não tem nada muito simples, né? Não tem nenhum quarto grau na via, né? Não é mais difícil que ser francês, mas é bem comprometida. E a parte de cima lá do Casaroto, você vê que o rapaz lá, o tal do Casaroto, escalava muito também para a época e pelo que ele escalou lá em cima, viu? Porque lá em cima é mais difícil. Lá em cima acho que já está, acho que um 7A francês até.
Caramba, meu, que presente, hein, Ivan? Poxa, meu, realmente é uma dificuldade conseguir uma janela tão boa assim e curtir, né? Sem muito veneno, né? De, pô, tem que fazer porque o tempo tá ruim. Pô, meu, foi um presente que vocês ganharam mesmo. Ivan, teve alguma situação que você já passou, que você sentiu que, pô, você não deveria ir, você não foi, ouviu aquele, né, aquela voz lá dentro falando, pô, não vou que eu vou me ferrar, apesar do dia estar bonito, dos amigos falar não, vamos que vai dar tudo certo, pô, e realmente a casa caiu.
Assim, digamos, eu tenho algumas ocasiões que a gente fez a volta mesmo e desceu, sabe? E o negócio fica aí, continua aí, não precisamos abusar, né, tanto da sorte. Mas, assim, não dá para dizer que a casa caiu porque não, ninguém, digamos, continuou para saber se realmente aconteceu. Nunca participei de nada assim efetivamente trágico na montanha, sabe? Mas já teve situações, sim, que a gente teve que fazer a volta e descer e se confortar com isso e saber que está fazendo, tomando a decisão certa, que continuar subindo, às vezes, não é a saída, sabe? O cume, a montanha, continua tudo lá, sabe? E tem um assunto aí que a galera gosta de comentar, né? Porque é pouca gente que teve, ainda mais brasileiro, o grupo está aumentando, né? Mas é pouca gente que teve contato com o Ian 8000, e vai ser, é cada vez mais complicado ir para os 8000, né? Assim, financeiramente falando, e também até pela os mais famosos pela crowd, muita gente, muita estrutura, muita coisa, e os outros pelo próprio isolamento que estão e as dificuldades naturais do negócio, né? Mas o oxigênio sempre é uma polêmica, né? O pessoal aí sempre gosta, né, de discutir o oxigênio, né? Se é com, se é bom, se é ruim. Uns dizem que baixa a montanha, outros dizem que aumenta o pulmão, outros dizem que você consegue dar passo mais largo, né? Então, tipo assim, é um assunto polêmico, sabe? E, tipo, eu gosto de comentar e falar um pouquinho a minha visão da coisa de todos os lados, né? É lógico que quem consegue escalar um Everest ou qualquer montanha acima de 8 mil sem oxigênio está numa boa condição física e é uma pessoa privilegiada até, assim, geneticamente para altitude, sabe? Porque não é algo simples. Agora, eu usei oxigênio nas tentativas do Everest, lá a gente usou sempre acima dos 8 mil metros, né? Então, até os 8 mil metros, até o campo 4, digamos, a gente foi sem usar oxigênio e a gente tinha normalmente pouco oxigênio para cima também, porque também é uma coisa cara, sabe? Não é um insumo barato, assim, né? E que você vai esbanjar e ele é caro tanto para comprar e quanto que você tem que levar ele até os 8 mil metros para poder começar a usar, né? Então, é meio complicado, porque ele também pesa. Então, assim, uma coisa é você sair com água e uma barrinha de energético no bolso, sabe? E a outra é você colocar duas garrafas de oxigênio, um regulador e máscara, que vai pesar 7, 8 quilos nas suas costas, sabe como? Essa diferença de peso do oxigênio, ela é assim... eu quase digo, cara, que ela praticamente tira vantagem do que você está ganhando do respirar o oxigênio. Agora, tem algumas coisas que as pessoas não comentam, né? E não sabem também, sabe? Então, uma das coisas que o oxigênio facilita na subida e ajuda muito mais do que o fôlego, porque às vezes o pessoal acha que é mais no fôlego, sabe? Ou que baixa a montanha. Realmente, ele não tive essa sensação de que ele me tirou dos 8 mil metros, sabe? Mas ele faz uma diferença no conforto térmico. Você se sente mais aquecido. Você esfria menos as extremidades, cara. E eu vou contar mais a minha experiência, assim, sabe? Quando a gente chegou no cume do Everest em 2005, é óbvio que com aquela mitena gigante, né, para ficar, e a gente pegou um dia de vento, sabe? E tava menos, bem friozinho, sabe? Lá no cume eu não sei que temperatura tava, mas no campo 4, quando a gente saiu, tava menos 30, sabe? Então, menos 30, mais um ventinho e tal, o negócio tava, assim, congelante, né? E eu tive que tirar a mitena, cara, para poder apertar o botão da máquina de fotografar e de filmar. Eu fotografei e filmei o Valdemar, falando de todos os patrocinadores, bandeirinha, não sei o quê, não sei o quê. E só isso aí, numa operação com vento, tira a bandeirinha, põe bandeirinha, vento louco, né, alucinado ali, a gente acabou levando, sei lá, meia hora, 40 minutos. Ah, no meio desse caminho, minha mão começou a congelar, né? Apesar de eu ainda estar com duas luvas, minha mão começou a congelar. Eu coloquei a mão na mitena, cara, e todo o tempo que a gente ficou no cume, a gente desligou o oxigênio também, né? Porque, tipo, a gente não tinha tanto oxigênio assim, então a gente desligou o oxigênio e ficou ali no cume sem oxigênio, não tava, não fazendo esforço, né? E a gente ficou 2 horas no cume. Cara, num momento, minha mão tava tão congelada, cara, eu peguei o oxigênio e liguei e comecei a respirar o oxigênio ali, cara, eu senti minha mão voltando à vida, assim, sabe? Em 3 minutos, cara, minha mão tava quente novamente, sabe? Então, é uma grande diferença o teu corpo poder se esquentar, sabe? Isso faz uma diferença, às vezes, entre a vida e a morte, né? É o problema real aí. E não só entre a vida e a morte. As extremidades, normalmente, são menos irrigadas. E não o frio e congelando, os vasos estriccionam muito e para você perder um dedo, uma mão, uma falange ou qualquer parte do teu corpo, é bem fácil. Então, por isso, as sequelas aí de amputações da galera sem oxigênio também enrolam, sabe? E até mais fraco. O problema é que tem pouca gente que tenta, né? Então, por isso que a gente não vê tanto esse problema de congelamento, sabe? Mas é uma coisa que eu peso muito, sabe? Eu sou um cara, digamos assim, que dependo do meu trabalho para sobreviver, né? Eu e 99,99% da população, né? A gente tem que trabalhar e correr atrás para conseguir até manter-me e poder escalar, né? Poder se divertir nas montanhas. E eu dependo muito das minhas mãos no trabalho. E eu sempre penso nisso, cara. Tipo assim, acho que não vale, um cume não vale eu perder um dedo da minha mão, sabe? Porque ela vai fazer a diferença e o cume continua lá. E com o meu trabalho eu consigo, quem sabe, voltar no ano seguinte, numa temporada seguinte, numa outra condição, num outro clima, sabe? E deixo essa situação para caso ela aconteça num dia que não tiver como se salvar, entendeu? Como tipo assim, o troço deu tudo errado, deu tudo para trás e estamos aqui no meio da tempestade e não vai ter jeito. Aí é uma situação, entende? Mas assim, entre poder escolher, eu continuo optando por me permanecer com todas as partes.
Oh, com certeza! Irivan, o Serginho me contou de um apuro que vocês passaram em Bugabus e que, segundo ele, foi o maior apuro que ele passou na vida. Ele achou que ele ia morrer mesmo. Conta essa história aí.
Cara, essa com o Sérgio foi outra. Então, contando as vidas aí, vão diminuindo, né, cara? Então, nós fomos para Bugabus. Bugabus é o sonho, né? Assim, eu vi Bugabus a primeira vez numa revista Climb, no ano de 87, cara, e já vi aquelas paredes e falei, nossa, cara, os caras escalam isso, né? É tipo assim, coisa surpresa, assim. E daí, um dia, conversando com o Sérgio falou assim, porra, vamos para Bugabus? Eu falei, vamos, né? Vamos logo. E daí a gente meio que marcou, a gente foi pro Canadá, passamos uma semana em Squamish, escalando, né? Squamish é super legal também, meio que aclimatando, e daí fomos para Bugabus. E daí Bugabus a gente foi com tudo, né, cara? A gente foi preparado para passar 20 dias lá em cima, pelo menos, né? A gente tinha um tempo, assim, de viagem, e a gente queria escalar bastante por lá, ele tava com bastante vontade, eu também. Daí a gente foi de carro lá até o lugar e daí fizemos 2 dias baldeação de comida e equipamento, porque a gente realmente levou bastante comida para ficar acampado lá. E daí no terceiro dia a gente olhou, o tempo estava bom e tal, ele falou, bom, vamos fazer uma via, né? Vamos sair fazer uma via. Cara, de manhã o céu estava azul, cara. Tava azul, azul. A gente saiu de madrugadinha ainda, antes do sol nascer, sabe? O sol nasceu maravilhoso, sabe? Logo cedinho a gente estava na base da via. Fizemos uma via alucinante, inclusive uma via não muito frequentada. E o Sérgio, óbvio, né? Para variar, mandando muito, né? E, cara, quando a gente começou a chegar perto da crista, cara, a gente começou a olhar no horizonte, assim. Eu costumo comparar aqui Curitiba, sabe? O Anhangaba tá a 30 quilômetros da cidade, sabe? É como se nós estivéssemos aqui em Curitiba, olhando para a montanha, para o Anhangaba, lá começou umas nuvens pretas, sabe? Começou meio que formar uma tempestadezinha, assim, de verão, né? A gente, ó, uma tempestade, né? Pois é, tal, vamos chegar na crista, vamos chegar na crista. Porque a hora que chegava na crista, a via facilitava, e daí era meio que uma trepada fácil até o cume, e daí descia pelo outro lado, quase que caminhando uma boa parte, fazia uns 2 rapéis no caminho e conseguia chegar na base de novo da montanha. Que, no caso, é a Bugaboo Spire, né? E daí, cara, quando a gente chegou na crista, praticamente eu fiz a primeira acordada já na crista, cara, a tempestade chegou na gente. Tipo assim, muito rápido. O troço, jum, chegou em nós. E daí a gente meio que ficou num lugar que era na crista, mas era meio que um canal de rocha, meio que uma chaminézinha, meio crista, meio chaminé, um pedaço assim, meio que era um platôzinho legal, protegido, assim, de um lado a parede de um lado era mais alta, do outro lado era mais baixa, a gente largou tudo que é metálico ali, meio que ficamos acrocados, eu fiquei meio que de um lado da parede e ele ficou perpendicular a mim, assim, uns 90 graus, sabe? Ah, daí veio granizo, vento pra caramba, depois do granizo começou a nevar, nevou, Daí, de repente, né, raios mais fortes, né, cara? A gente já sabia da história dos raios. A gente já tinha lido de gente que já tinha levado raio na parede, que o lugar é famoso por raio. E só que, pô, a gente leu a previsão, a possibilidade de chuva era tipo 40%, sabe? O negócio é assim, a possibilidade de chuva, não dizia raios e trovoadas, né? Cara, de repente, o Sérgio começou a falar assim, cara, que barulho é esse? Começou um zunido no ar, cara, um barulho estranho no ar, eu não sei nem reproduzir, cara. Mas o barulho é de eletricidade muito forte no ar, cara. Nisso deu um cataplan, cara. Mas o cataplan deu na pedra atrás de nós, né? Nós não levamos o raio diretamente em nós, né? Na realidade, o que atravessou a gente é a chamada corrente de terra, que é a corrente elétrica que vem pela superfície da rocha, né? Cara, que deu cada glam, eu e o Sérgio gritamos, cara, e eu senti o choque mais forte da minha vida, não só em intensidade, como em duração, sabe como? E entre eu e ele, o que foi mais impressionante, cara, porque acho que o raio pulou da pedra para ele e de mim para ele, e entre nós levantou uma labareda amarela de fogo, cara, um cheiro de carne pelo queimado, assim, sabe? Violento, cara, e ele daí urrava de dor, cara. Eu urrava também, eu tive a impressão, porque o raio parece que onde ele entra não faz muita coisa, mas onde ele sai, ele dá uma estragada, sabe? Eu tive a impressão que o meu dedo, do lado do dedão do pé, tinha explodido, cara. Eu tava querendo tirar a bota rápido, 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 que eu tive a sensação que eu tinha perdido o dedo dentro da bota, assim, sabe? E o Sérgio, cara, ele deve ter contado aí para você, mas ele fez uma queimadura profunda de terceiro grau no lado do quadril aqui, cara. Simplesmente impressionante, assim, sabe? Bom, depois desse esparramo, cara, começou a dar um momento de desespero, porque a gente começou a achar que podia vir outro raio, e no primeiro raio a gente estava bem, digamos assim, preparado, acocorado, em cima das mochilas, não sei o quê, sabe? Nesse segundo parecia que tinha explodido uma bomba ali, que realmente tinha explodido, né? E tava os dois, tipo assim, gemendo pelo chão, sabe? Como ali no platôzinho minúsculo. E daí, por sorte, de repente a tempestade acalmou, acalmou e passou e ficou o tempo tranquilo de novo. E a gente ali no platô, meio que vendo os estragos. Daí o Sérgio não conseguia mexer a perna, cara. Eu comecei meio que me recuperar, juntei as coisas. Daí a gente resolveu, lógico, abortamos a ideia de ir pro clube, não ia ter como continuar escalando nada e começamos a descer dali mesmo. Só que daí o terreno da crista é tipo cheio de pedra, ponta, bico, não sei o quê. A gente guardou uma corda, fomos com uma corda de 60 só, e essa corda daí a gente foi fazendo rapéis de 30, e o Sérgio começou a movimentar um pouco a perna, foi esquentando, foi conseguindo se mexer. A gente desceu até a crista, daí tinha que atravessar um pouquinho um gelo, mais quatro rapéis, estava no glaciar no chão, e daí fomos caminhando. Chegamos 10 da noite, a gente levou o raio mais ou menos 5 da tarde, chegamos 10 da noite na barraca, dormimos do jeito que estava, completamente. Na manhã seguinte, cara, que daí a gente pegou um sabão, fomos numa aguinha, perto de uma saidinha lá de um degelo, começamos a se lavar, cara. Eu lembro de tirar do Sérgio, assim, cara, umas peles pretas queimadas, assim, dessa do lado da cintura dele. Sabe? Aí a gente comeu alguma coisa, recuperamos, daí eu larguei o Sérgio ali e falei, vou conversar com a galera ali no acampamento. Aí fui ali conversar com a galera, daí contei o que estava acontecendo, falei que eu estava legal, eu realmente, fora o dedo do pé, assim. Na verdade, eu tive vários pontos de queimaduras pequenos, sabe, da entrada, mas não tive uma queimadura tão forte quanto o Sérgio. Ele realmente levou a pior aí na queimada, porque acho que tinha um bico de pedra que meio que estava próximo dele, sabe? Outra coisa que a gente levou sorte é que a gente não teve o impacto, né, da onda de choque do ar e nem do som. Isso aí passou por cima da pedra, sabe? A gente estava bem abrigado mesmo, sabe? E daí, quando eu conversei com os caras, pô, meu, vocês vão ter que descer, vocês vão ter que, tipo, não vai dar pra esses caras aí. Daí eu falei pro cara, não, você não tá entendendo, meu. Nós estamos aqui com equipamento e comida para 15 dias, que a gente subiu ontem, e a gente não tem como descer isso aí. A gente não tem como descer e subir. Do jeito que o Sérgio tava, não dá nem pra pôr mochila nas costas, cara, sabe, sabe? Tipo, loucura, né? Falei, nós vamos ficar aqui e não vamos se mexer de jeito nenhum. Daí o cara falou, não, não tem jeito, vamos lá ver teu amigo. Daí fomos lá ver o Sérgio que tava na barraca. A hora que os caras olharam as queimaduras do Sérgio, os caras falaram, não, peraí. Foram lá, cara, juntaram meia dúzia de escaladores, os caras apareceram com as mochilas vazias lá, cara, juntamos todo o nosso acampamento na mochila dos caras, cara. A gente saiu se arrastando ali, se apoiando com o Sérgio. Descemos uma hora caminhando, tem um refúgio, né? Tem um abrigo, o refúgio lá de Bugabus, né? Que é para cima, é para baixo, de onde é o lugar que acampa, né? Aí chegamos lá, a refugeira tinha um telefone satelital, passou um telefone lá, esperamos uma hora e pouco, chegou um helicóptero. E daí entramos no helicóptero, fomos para Golden, né, que é a cidade mais perto, uns 100 e poucos quilômetros, de lá para o hospital. Passamos a noite, um pedaço da noite no hospital, liberaram nós no meio da noite, e daí nós estávamos em Golden, com $20 no bolso, um monte de equipamento de escalada, fogareira e comida, e o nosso carro, nossos passaportes, cartão de crédito, tudo no estacionamento de Bugabus, a 100 e tantos quilômetros da gente. Tipo assim, na roubada. Por sorte, conseguimos depois ir para o camping municipal. Daí, papo vai, papo vem, conseguimos contato com os escaladores, uns camaradas deram carona para nós, eu fui até Bugabus e recuperei o carro, o passaporte, tudo mais, e aí seguiu a história e acabamos ficando lá pelo Canadá mesmo, e no final da viagem ainda o Sérgio conseguiu fazer uma escalada, cara. A gente ainda escalou o Sir Donald, uma escalada meio assim, uma escalaminhada praticamente, mas um pouco mais para técnico, assim, e foi eu, ele e o Dalinho que apareceu por lá, e ele estava começando a dar os primeiros passos, praticamente 20 e poucos dias depois aí do evento, cara. Elétrico. Cara, o raio essa foi forte mesmo.
Caramba, meu. Por que apura, hein, Irvão? Putz grila. Tá, Irvão, mas falando em roubada ainda, vamos falar do Cosmo. Pô, esse é um projeto que você participa ativamente, né? Desde o início você tá lá, né, Irvão? Lembro que pô, a gente conversava a respeito de você fazer palestra e tudo, e pô, você já estava bastante envolvido nesse projeto do Cosmo, né? Pô, pelo que eu sei, é o único grupo de socorro em montanha que tem realmente escaladores, né? No resto do Brasil, quando tem, é corpo de bombeiro, mas a parte militar mesmo que cuida. Fala um pouquinho desse projeto, Ivan.
Pô, o Cosmo é uma história bacana, né? E agora longa já, né? Tem aí... O Cosmo começou em 96, cara. E a gente tá intimamente ligado, digo a gente, a Bonnier, né? Eu, Bongo Muti e mais uma galera aí. Tá bem envolvida nessa história desde o começo. E assim, não vou nem dizer que a ideia é nossa, porque tipo, isso já veio das gerações mais antigas, né? Que aqui em Curitiba tinham muitos europeus na década de 30, 40, e eles já tinham essa ideia de grupos de resgate, sabe? Já se falava nisso no Marumbi, de grupos de resgate e tal, até que veio a oportunidade de a gente tirar do papel e criar o Cosmo efetivamente. E ele está até hoje aí, né, existindo ainda, e eu digo que o Cosmo tem um diferencial para existir, cara, e que faz realmente a diferença, e esse diferencial chama Marumbica. A montanha é o que reúne as pessoas em torno dela e que fazem que esse projeto ainda esteja vivo, sabe? Porque entra ano e sai ano e o Cosmo já deu praticamente aí 10, 12 cursos de resgate em montanha, conseguimos já formar uma galera, a gente faz plantões finais de semana lá no Marumbi, já aconteceram inúmeros resgates, né, que a gente participou, sendo que o nosso foco realmente é ainda a prevenção, né? A gente trabalha no Marumbi no sentido de preservar as trilhas, fazer manutenção, indicar e orientar o visitante. E o resgate mesmo sempre foi e é, né, uma missão das forças públicas, né, o Corpo de Bombeiros. E a gente atua aí paralelamente, não. A gente é uma força auxiliar ao Corpo de Bombeiro quando ocorre um resgate lá pela região do Marumbi ou em outra região que eles solicitem, né, que a gente ajude, sabe? Mas é muito bacana e o Cosmo abriu boas oportunidades no sentido que a gente conseguiu trazer uns italianos, né, para dar o curso para nós de resgate aqui e que trouxe até um vínculo nosso com o CNSAS lá na Itália, né? Então a gente tipo usa a mesma cartilha que eles, digamos assim, o que é uma luta que eu sei até lá na Europa, a questão da padronização de procedimentos, né? Porque resgate é aquela coisa, digamos, dá para você fazer a mesma operação de diversas maneiras diferentes, usando N tipos de nós ou equipamentos engenhados, né? Qualquer tipo de coisa assim e fazer o resgate, né? Mas a nossa luta mesmo é a padronização, né? Todo mundo falar a mesma língua, todo mundo fazer o mesmo nó, todo mundo usar a mesma técnica, porque isso minimiza erro, minimiza acidente, pôr a nossa, né, vida em risco durante a operação. E os resgates no Marumbi são bem complicados, né? A gente tem uma trilha ali muito acidentada, muito vertical. A gente tem uma estimativa que para cada hora de trilha que a gente caminha para cima, são 12 horas para carregar uma maca para baixo, caso alguém se acidente. Então, assim, é um trabalho grande de equipe. E, assim, usa as técnicas de altura, né? Lógico, mas é diferente da escalada, né? Mas a parte dos escaladores é bacana, porque a galera tem a intimidade, a responsabilidade ali com o equipamento e a prática com os nós e com o uso dos sistemas de corda e tudo mais, né? Mas o Cosmo, ele teve um período bem difícil agora, a gente conseguiu, digamos, estamos ainda fazendo um RCP, né, uma massagem cardíaca e ressuscitando ele, sabe? A gente teve um problema, o parque fechou para uma reforma que ia durar 6 meses e durou 3 anos. E, infelizmente, isso aí meio que desmobilizou o grupo, sabe? Porque a gente não podia, não tem espaço para treinamento, não tinha como fazer treinamento, como fazer atividade, nem até os plantões também deixaram de acontecer, sabe? E agora faz praticamente, vai fazer 2 anos que a gente voltou à ativa, né? E estamos com os treinamentos regulares, com os plantões durante o final de semana. Quer dizer, agora, de novo, né? Devido aí a epidemia, a gente acabou, estamos recolhidos, né? Também o parque está fechado e nada disso, ninguém está indo escalar e o Marumbi está lá aproveitando para se recuperar dos desgastes de anos e anos de trilha, né? Mas fora isso, nós estávamos aí com essa retomada da equipe, agora há 2 anos, em 2018 a gente fez um último curso básico e recrutamos aí 20 novos membros dentro do Cosmo, né, para dar uma renovada também do pessoal, né, dar uma oxigenada nas ideias, e temos boas ideias aí, sabe? A gente, hoje, o foco do Cosmo, ou hoje, não, mas assim, no curto período de tempo para o futuro, o foco do Cosmo vai ser mais a questão da prevenção e começar também, a gente quer algo num sentido de Cosmo Escola, sabe? Criar alguma coisa que comece a passar esse conhecimento para frente e se preocupe mais até com a formação de técnicos de resgate ou coisas, atividades afins, né? Técnicas afins aí com a parte de resgate em montanha. O resgate, digamos, bem vertical, técnico, de parede, eu sempre brinco lá com a galera, é um troço que a gente não usa, sabe? A nossa realidade de resgate em parede é mínima comparada com a dos Alpes na Europa. Mas eu sempre brinco que o dia que a gente vai precisar, vai ser um amigo nosso. Então é bom a gente saber bem, sabe? Ou pode ser eu mesmo, né? Tá lá escalando, sofre um acidente e precisa de um resgate em parede. Então, assim, é bom a gente treinar para pelo menos conseguir atender os amigos, né? Então, é legal essa parte aí de resgate em parede, do próprio resgate na trilha, né? As trilhas no Brasil, o montanhismo do Brasil é bem peculiar, né? Você sabe bem disso, né? Já viajou aí o Brasil inteiro e a nossa realidade de parede é bem diferente, né? Costura no bambuzinho, na arvorezinha e por aí segue, né?
Com certeza, Irvão. E, poxa, muita gente confunde, na verdade, a própria natureza de um resgate, né? Eu, às vezes, escuto, pô, vou fazer um curso de resgate. Meu amigo, você treina um grupo, não é uma pessoa só. Pô, justamente como você falou, lance da padronização. Pô, são várias pessoas que têm que falar a mesma língua. Não adianta ter uma escola americana, outra escola europeia, são modos de fazer a mesma coisa, diferentes, dá certo, mas na hora tem que estar todo mundo falando a mesma língua para ser rápido, para a vítima não sofrer.
Aí tem duas coisas assim bem distintas aí, que como você falou, né, o resgate em equipe, né, o grupo de resgate é uma coisa bem distinta e todo mundo tem que estar equipado e treinado e falando a mesma língua. E a outra coisa é o auto-resgate, né? Que é a situação de você e teu companheiro de escalada, que foi o que aconteceu lá, eu e o Sérgio, né? Nós saímos, digamos, sozinho da situação do meio da parede, por nossos próprios meios, né? E esse autorresgate, eu vejo assim que também é fundamental. A galera que gosta de se aventurar na escalada aí, que está indo, digamos, para áreas mais remotas, está escalando parede maior, está afiado nisso aí, porque pode fazer a diferença. Não adianta querer também esperar o resgate, é melhor você dar um jeito e sair da roubada, né? E fazer isso de uma maneira prática e eficiente requer um treinamento.
Ô, Ivan, muito obrigado pela conversa. Eu queria que, antes de a gente terminar, que você dissesse para o pessoal como que acha, te acha na internet, meu, no, nas redes sociais, como que as pessoas conhecem o trabalho da Bonnier, que é uma empresa que tem um braço muito forte na escalada, faz um monte de coisa legal, pô, material de primeira. Como que acha vocês?
Ah, é só procurar tanto no Facebook, no Instagram, no YouTube, Bonnier Equipamentos, que encontra lá nossas mídias sociais, tem vídeo, tem toques, tem outras pesquisas, curiosidades, tem aí de tudo um pouco que a gente vai divulgando e o que a gente vai aprendendo também nesse caminho, né? E fica a lição aí de que tem muita coisa ainda para escalar, né? Às vezes o pessoal sempre pergunta, né? É aquela mania, né? Se escala um negócio, o pessoal sempre vem, mas qual é a próxima? Qual é a próxima? Eu sempre brinco que a próxima é o Marumbi, porque a próxima realmente vai ser, entende? Assim que acabar a epidemia, nós vamos para o Marumbi, mas assim, tem muitos projetos aí pela frente, ainda muita escalada que a gente pretende fazer, tem mais projetos do que vida pela frente, né? Então agora tem que começar a ser seletivo, escolher só os melhores.
Oh, mas assim é que é. Pô, Ivan, meu, você contou muita história legal que eu desconhecia. Pô, foi muito legal a conversa. Ivan, muito obrigado pela disponibilidade, meu amigo. Pô, que, meu, você seja sempre muito feliz em todos os objetivos que você colocar na vida, Ivan. Muito obrigado, meu amigo.
Obrigado a você, Eliseu. Obrigado aí. Valeu a galera aí que teve paciência de ouvir pelo menos metade. Um abraço.